Olá, muito boa tarde. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem fortemente indiciado da prática dos crimes de violação e de violência doméstica cometidos contra a ex-companheira com 40 anos. Segundo o comunicado da PJ, o crime de violência doméstica motivou a recente separação do casal. No entanto, mantiveram a coabitação, ocupando quartos separados com texto, que foi aproveitado pelo arguído para submeter a vítima, através de violência, à prática do ato sexual. Os factos ocorreram numa das ilhas do Triângulo do Grupo Central. O detido de 51 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A chegada da depressão Camiel provocará um agravamento do estado do tempo na região a partir da noite de hoje. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Camiel vai estar a 436 km a oeste das Flores. São esperadas rajadas de vento de 100 km por hora para o Grupo Central, forte precipitação e ondas que podem atingir os 7 metros.
Depressão Camiel, com sistema frontal associado, encontrar-se-á às 21 UTC de segunda-feira, 27 de fevereiro, centrada a 40 norte, 37 oeste, ou seja, a cerca de 500 km a oeste das Flores, com uma pressão no seu centro de 988 hectopascais. Prevê-se que a depressão Camiel provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 130 km por hora no grupo ocidental e os 100 km por hora no grupo central. Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, mais frequente nas ilhas dos grupos central e oriental. A partir de quarta-feira, dia 1 de março, espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão atingir de altura significativa aos 9 metros no grupo ocidental, aos 7 metros no grupo central e aos 6 metros no grupo oriental.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA colocou as ilhas Flores e Corvo sob aviso laranja para vento a partir das 21 horas de hoje. Todas as restantes ilhas estão sob aviso amarelo para precipitação durante a madrugada de hoje e o dia de amanhã. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, reconheceu e valorizou este fim de semana o apoio prestado pelas Forças Armadas Portuguesas aos açorianos. Bolieiro falava na cerimónia militar das celebrações do 30º aniversário do Comando Operacional dos Açores, que decorreu em Angra do Heroísmo. O presidente do Governo destacou as ações de colaboração com as Forças Armadas, enquanto líder do Executivo, recordando que as condições meteorológicas difíceis e recorrentes nos Açores tornaram a Ilha do Corvo praticamente inacessível durante o mês de dezembro de 2020 e início de 2021. Também para o controle da pandemia Covid-19, o governante salientou a importância da cooperação direta com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, essencial no apoio à criação de cercas sanitárias e no processo de vacinação. Para o presidente do Executivo açoriano, a mais recente e reveladora capacidade das Forças Armadas Portuguesas de planeamento ocorreu durante a crise sismovulcânica na Ilha de São Jorge.
A vivência e a convivência com a crise sismovulcânica, assustadora, mas no entanto experimentadora das capacidades de projeção de meios de todos os civis e militares que o país tinha à sua disposição e a região autónoma dos Açores. Foi exemplar esta prontidão e esta projeção de meios.
No final da sua intervenção, José Manuel Bolieiro reconheceu o papel dos militares que há um ano lutam pela paz na Ucrânia.
Deixar também esta palavra humanitária e de solidariedade aos povos vítimas da agressão e a gratidão e o reconhecimento aos militares que lutam pela paz, pela solidariedade.
O presidente do Governo reforçou ainda durante as comemorações do 30º aniversário do Comando Operacional dos Açores, que os Açores são a projeção atlântica de Portugal e da União Europeia e uma grande referência do Atlântico Norte. A propósito de um recente protocolo de cooperação firmado com a Guarda Nacional Republicana, o Governo Regional sublinhou que este em nada retira ou altera competências de outras instituições, nomeadamente das corporações de bombeiros.
Este foi, na verdade, um cumprimento da lei e das competências e responsabilidades da GNR, que quis uma aportação do Governo Regional relativamente a esta forma de informar capacidade que vai instalar no futuro, que não tem um custo que seja para a região, pelo contrário, tem uma oportunidade de ver, e nós bastas vezes reivindicamos, que os serviços periféricos do Estado cumpram a sua função também nos Açores, que é território nacional. A segunda nota é de que, em todos os instantes, este Governo, no quadro do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, tem a maior consideração pelas associações e humanitárias de bombeiros voluntários, está pronto para apresentar brevemente o Estatuto Social dos Bombeiros. Orientarei o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros para reunir com a Federação dos Bombeiros, explicar o âmbito do protocolo, até mesmo já tive conversações com o Comandante Territorial da GNR para dar esta explicação e tranquilizar. Complementaridade de meios é fundamental. As populações querem mais em vez de menos.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, a esclarecer o mais recente acordo assinado entre Governo Regional e Guarda Nacional Republicana.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá reunir a partir desta segunda-feira em jornadas parlamentares subordinadas ao tema Coesão Territorial. Estas jornadas parlamentares irão centrar-se nos concelhos da povoação e do Nordeste na Ilha de São Miguel, após a intervenção de abertura do líder parlamentar Vasco Cordeiro. Os socialistas irão promover diversas reuniões setoriais. Os socialistas irão debater, entre outras, questões relacionadas com saúde, pesca e demografia. Outro tema abordado será as acessibilidades que, para o presidente do PS Açores, não se podem ficar apenas pela vertente física, aérea ou marítima, mas incluir igualmente o domínio digital no sentido de criar condições para aproveitar em pleno a afirmação global dos Açores. Vasco Cordeiro defende também a necessidade de apostar em políticas de desenvolvimento económico, onde se inclui o investimento público e privado, criando mecanismos que promovam a recuperação e a convergência de todas as ilhas dos Açores. As jornadas parlamentares do Partido Socialista decorrem entre esta segunda-feira e a próxima quarta-feira. O secretário regional da Saúde reiterou o compromisso de envolver os médicos no processo negocial das carreiras do setor. Clélio Menezes falava durante a tomada de posse dos novos órgãos regionais da Ordem dos Médicos, que decorreu em Ponta Delgada.
Só ouvindo é que se pode caminhar no sentido de encontrar melhores soluções. Os processos negociais que estamos a desenvolver com os sindicatos, que envolvem um conjunto variado de matérias, são processos mesmo negociais. Não é nada de imposto, nem de pré-definido, nem chegarmos à mesa, isto, aceitem se quiserem. Pode demorar mais algum tempo, mas tenho a certeza que o resultado final será o resultado mais sustentado, sobretudo porque envolveu aqueles que de facto estão no terreno, que são os profissionais das carreiras médicas.
O governante vincou o esforço do Governo Regional na contratação de médicos para a região, recordando que há hoje mais 70 médicos do que há 2 anos.
Por isso, também este desafio de mais recursos humanos é um desafio que é possível ultrapassar, e a demonstração é esta, com mais 70 médicos nos Açores do que havia há 2 anos. Ao nível de equipamentos, estamos a aproveitar os recursos do PRR, que são recursos fundamentais que permitem a modernização de todo o sistema de saúde da região, ao nível da digitalização da saúde. Os problemas que existem no acesso também entendo que não são problemas fatais, têm soluções. E por isso podemos dizer que o esforço tem sido desenvolvido ao nível do acesso rápido ao cuidado de saúde.
Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As crianças e os jovens açorianos estão cada vez mais capazes de desenvolverem projetos inovadores. Quem o diz é a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, que falava no âmbito das candidaturas que estão a decorrer para a Academia Empreendedora Escola de Líderes, edição universitária, que tem lugar entre março e maio em formato online. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Maria João Carreiro revela que este ano o Inove Pontas Hoje, Academia Jovem de Ideias Inovadoras, que vai acontecer em maio e junho em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, vai contar com 30 escolas, 1000 alunos e 60 agentes educativos.
Nós também queremos disputar as crianças e os jovens, que sejam capazes de sonhar, mas também que concretizem esses sonhos, concretizem as suas ideias. Desde logo também porque é uma forma de, para aumentar dessa educação não formal, desenvolver outras competências que lhes enriquecem, seja em termos de percurso pessoal, mas também social e profissional. É uma forma de fazer estes jovens pensar sobre formas de potenciar os nossos recursos, as riquezas da nossa região, propondo que inovação e novas respostas para os desafios com que deparamos face à nossa realidade arquipelágica.
Recorde-se que a Academia Empreendedora Escola de Líderes foi criada pelo Governo dos Açores e está integrada numa nova estratégia para a educação, para o empreendedorismo em ambiente escolar. A governante refere que a edição universitária surge após o sucesso do projeto piloto que decorreu em 2022 e este ano o Executivo estabeleceu uma parceria com a Universidade dos Açores para levar a cabo esta iniciativa.
Esta edição universitária é destinada aos estudantes, como o próprio nome indica, do ensino superior, residentes ou naturais dos Açores e que estejam inscritos em qualquer universidade ou instituto politécnico. Esta edição universitária assenta numa oferta de um programa de edição digital, isto é, um curso de média duração em competências empreendedoras, a decorrer entre março e abril. E, portanto, este curso que será certificado termina com um concurso entre os participantes para selecionar as três melhores ideias que irão concorrer ao Inove Açores. Posso dizer que até o passado dia 20 de fevereiro já tínhamos inscritos 27 jovens que estão a frequentar cursos universitários nos Açores, em Lisboa, Coimbra, Aveiro, Caldas da Rainha, Beja, Bragança, Porto e Minho.
A secretária regional diz que esse evento vai permitir que os jovens pensem na realidade açoriana e seus constrangimentos para que juntos possam encontrar soluções para os problemas por eles diagnosticados.
Sempre na ótica do despertar de talentos, contribuir para a capacitação destes jovens, desafiar estes jovens a pensar sobre formas de potenciar os recursos e as riquezas da nossa região, no âmbito da inovação, no âmbito de encontro de novas respostas para os desafios que enfrentamos. E além disso, também para nós, este programa, na Academia Empreendedora e Escola de Líderes, é uma forma também aqui de estreitar a ligação dos jovens estudantes com o mundo empresarial e profissional, porque também permite também que desta forma incentivar a criação de negócios e o próprio autoemprego. Sempre numa ótica de fixar os jovens, de trazer talentos para a nossa região, porque temos a nossa região que dispomos de excelentes condições para o desenvolvimento pessoal, familiar e profissional.
As inscrições para a edição universitária decorrem até 6 de março, são gratuitas e os interessados podem preencher os formulários através do Google Forms. A iniciativa vai acontecer online entre 9 de março e 11 de maio, das 5:30 da tarde até às 8:30 da noite.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, sorte negativa para as três equipas açorianas que militam no Campeonato de Portugal em futebol. Já no futsal, o Lusitânia alcançou os quartos de final da Taça de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
No Campeonato de Portugal foi uma jornada negativa para as três equipas açorianas participantes na Série D. A realização da 20ª jornada trouxe três derrotas, o Angrense a perder no terreno do Vasco da Gama da Vidigueira por 1-0, o Praiense na recepção ao Atlético por 2-0 e o Rabo de Peixe na viagem até ao campo do Oriental Dragon por 3-0. Após 20 jornadas, Rabo de Peixe ocupa a quarta posição com 35 pontos, a 3 pontos do segundo lugar, lugar que dá o acesso à Liga 3. Já as equipas do Praiense e do Angrense continuam em zona de despromoção, o Praiense no 10º lugar com 25 pontos, o Angrense no 13º com 16 pontos. No futsal, o Lusitânia alcançou a Final 8 da Taça de Portugal, isto depois de ter recebido e goleado nos oitavos de final a equipa do AMSAC por 5-1. No final da partida, o treinador Cláudio Martins referiu que a passagem do Lusitânia à Final 8 é uma passagem justíssima.
A passagem aos quartos de final da Portugal e à Final 8 é justíssima. Com a nossa segunda parte, acho que é justa, mas claro que também não é à toa que o AMSAC chegou a esta fase como nós. Demonstrou aqui o porquê de ter chegado a esta fase e foi preciso uma segunda parte, diria quase da excelência do Lusitânia, para conseguir a passagem à Final 8.
Cláudio Martins, treinador de futsal do Lusitânia, que vai agora defrontar o Benfica na Final 8 da Taça de Portugal em futsal masculino.
E é com o desporto que terminamos o Informação Açores de hoje. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.